Jetlag com Filomena Martins. Bom dia, Filomena. Começamos por Gotemburgo, na Suécia, onde é mais uma hora do que em Portugal continental.
É isso. Começamos já confinados, não é? E esta é uma notícia sobre verdadeiro confinamento. Portanto, primeiro, atenção, cinéfilos do mundo inteiro. É uma notícia para os cinéfilos. É também uma notícia para os que não têm medo do frio. E nos últimos dias podem ser portugueses, porque estamos habituados. E também não tenham medo do coronavírus, que a Suécia ainda se deixou andar à solta por todo lado, porque o Festival de Cinema de Gotemburgo acaba de lançar a proposta mais extrema desta pandemia, diria eu, que é convidar uma pessoa a ver sozinha, durante 7 dias, a estreia de todos os 60 filmes deste festival, numa ilha deserta, rochosa, onde só há um farol.
Eu não diria que é um convite tentador, mas pronto, é preciso inovar, não é? Não é preciso inovar, não há festivais de cinema há já um ano, portanto, é preciso encontrar outras soluções, é isso.
É isso. Este é o festival. Há gente que gosta, olha, que eu conheço quem era capaz de fazer isto.
A sério?
Sério. Este é o festival mais relevante da Escandinávia e eles querem de facto chamar a atenção para o evento, que vai ser apenas online este ano. Vai ter também muito menos filmes do que o habitual, são 60, costumam ser 400. Naquela ilha os telemóveis estão proibidos e também não adianta nada porque não há nem rede nem internet. A pessoa que for escolhida vai de lancha, vai num mar assim bastante agitado e isolado e só volta 7 dias depois, por isso de facto é só mesmo para quem gosta muito, mas mesmo muito de cinema. E, além disso, vai ter de aceitar gravar um videoblog diário da experiência. No entanto, tem lá boa comida, boa bebida e uma bela cama para dormir sozinho. É a desgraça.
É um ermita do cinema.
Exatamente. Vai ter de concorrer através da página do web do festival, na iniciativa de Exoleta de Cinema. E está disponível de 30 de janeiro a 6 de fevereiro, dizem eles, se o tempo permitir, porque acho que é esse pormenor. E ainda tem outras duas iniciativas para chamar a gente. Tem uma projeção no Scandinavian Arena, que é realmente um ringue enorme para 12 mil espectadores de hóquei no gelo, onde pode ficar a ver todos os filmes também uma só pessoa que fica numa cadeira no meio do ringue.
Isto, os suecos passam do 8 para 80, de facto.
E depois também vai haver exibições únicas antecipadas no cinema de Gotemburgo, que é a sede do festival, onde também cabem 67 pessoas e vão ter direito à apresentação única dos próprios realizadores.
Portanto, um tete a tete.
Muito bem, que sorte. Olha, e de Gotemburgo.
E o entusiasmo, João Miguel.
E de Gotemburgo para o Reino Unido, que tem o mesmo fuso horário que Portugal.
Sim, e olha que isto é uma notícia preocupante, porque se a monarquia inglesa já vive maus momentos, eu acho que agora podemos temer o pior, porque o corvo-rainha da Torre de Londres está desaparecido, pensa-se que tenha morrido. A torre geralmente tem 6 corvos em permanência e, de acordo com uma lenda muito antiga, se eles de lá saírem, a fortaleza e o reino cairão.
Mas não há mais corvos? São os únicos?
Eles são 7 agora, mas esta era a corvo líder, chama-se Merlina. Juntou-se ao bando em 2000. É isso. Juntou-se ao bando em 2007, não é visto há várias semanas, e um porta-voz da torre, num comunicado oficial, que isto é importante, disse que a sua longa ausência indica que pode de facto ter morrido. Ele acrescentou que a Merlina era a governante indiscutível do poleiro, que todos sentem a sua falta, e que quando isso acontece, os outros pássaros também podem deixar o local, ou seja, pode ter aí realmente mais um problema para a Rainha de Inglaterra. Carlos II foi o primeiro monarca a decretar oficialmente que os espaços deveriam ser mantidos na torre permanentemente, sempre lá, e quando o número caiu para apenas um único guarda-corvo, o Churchill, ordenou que o bando, conhecido como os indelicados, não sei porquê, os corvos são chatos como tudo, fosse aumentado para pelo menos 6. Em 2018, a torre lançou, aliás, um programa de criação de corvos, depois dos palácios históricos reais alertarem que estava a tornar-se cada vez mais difícil encontrar estas aves. Portanto, meus senhores, se deixar de haver corvos na torre, o reino da Grã-Bretanha cai.
Ainda bem que estão preocupados com coisas importantes.
Com os corvos.
Sejam mais preocupados com o Brexit.
Exato. Bom, vamos até Nova Iorque, onde são menos...
Eles se calhar saíram de lá com os corvos que foram com o Brexit.
Vamos até Nova Iorque, Filomena, neste jet lag, onde são menos 4 horas que em Portugal.
E esta é para ti. Vamos para Nova Iorque, porque é lá que está a sede da Ralph Lauren. E a Ralph Lauren está sob enorme polémica nas redes sociais, porque pôs à venda online, por um preço assim exorbitante, um daqueles macacões azuis das obras, sujo, e até com várias manchas e salpicos assim de tinta branca. Acho que podes comprar.
Ser Ralph Lauren deve valer qualquer coisinha, não é?
É, mas é mesmo o macacão das obras, sujo, com tinta branca. E se queres comprar e oferecer, aproveita
não,
agora porque...
Não quero.
Mas olha que está com 30% de desconto nos saltos.
Então, se calhar vale a pena considerar.
Quanto é que custa essa pechincha?
Estava a 680 euros, com os 30% de desconto passou para 483.
Ah, pronto.
Estava então, mais barato.
E é só meter na máquina, não é?
Um macacão por 483 euros, opa,
é
sou capaz de buscar dois.
Usado.
É mesmo daqueles azuis das obras, estás a ver, assim mesmo todo bonito. É?
Não fica lá para contar a história.
Não, parece que é tendência, os mais ricos agora querem parecer-se com os trabalhadores normais, e a Gucci também lançou recentemente umas colãs daquelas pinheiros, todas rotas e cheias de malhas e buracos, por 140 euros, é baratinha. E para quem gosta, há um vestido assim muito infantil, cheio de folhinhos, para homem, por 1.900 euros. E há quem goste, porque há quem compre e faça disto tendência.
Pois, portanto, se há quem tenha à venda, há quem compre, não é?
Eu mandei-vos a imagem das fatiotas, quer das colãs, quer do... Que é para menina e para menina, quer dos...
Eu não preciso ver os colãs rotos, sei como é que são.
Mas o macacão é bonito. O macacão é bonito.
Mas podes vender.
Filomena, para fechar o jet lag, que música escolheste?
Eu acho que esta é uma velha antiga, é do Paul Simons e chama-se Diamonds on the Soles of Her Shoes, que é para as pessoas pensarem que há diamonds nos shoes de toda a gente, não é? Pronto, não há, nem há tinta nos macacões das pessoas normais.
É verdade. Paul Simon a fechar o jet lag desta sexta-feira. Filomena, bom fim de semana.
Bom fim de semana, em confinados, está bem?
É verdade. Kodwa sizuwinisa namhlanje awa sibona kwenzeka kanjani awa amantombazane she's a rich girl she don't try to hide it diamonds on the soles of her shoes he's a poor boy empty as a pocket empty as a pocket with nothing to lose sing ta-na-na ta-na-na-na she got diamonds on the soles of her shoes ta-na-na ta-na-na she got diamonds on the soles of her shoes 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 diamonds on the soles of her shoes. She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing his diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Compensate for his ordinary shoes.
She said, honey, take me dancing. But they ended up by sleeping in a doorway. By the bodegas and the lights on over Broadway. Wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about that.